Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Legislativa. A Câmara Municipal de Uruguaiana realiza, nesta noite, sessão solene integrante das comemorações alusivas à 19ª Semana da Paz. Integram a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo, Excelentíssima senhora Neraí Santos Kaufmann, vice-prefeita de Uruguaiana, senhora Eliane Rezes, subcoordenadora da 4ª Região Tradicionalista, representando a comissão organizadora da 19ª Semana da Paz, capitão de corveta Marcos Antônio Machado Pereira, delegado fluvial de Uruguaiana, tenente Marcos Vinícius Donadel, representando o comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, excelentíssimo senhor general Carlos Jorge da Costa. Também integram a mesa padre Flávio Bordão Soares, vigário-geral, representando o nosso bispo diocesano Dom Aloísio. Agradecemos a presença das autoridades a seguir. Doutora Laura Antunes de Souza, juíza do trabalho, diretora do Foro Trabalhista. Capitão Júlio César Reze Guerin, comandante do DTCA, Força Aérea Brasileira. Sr. Wander Correia, presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana. Sr. Clementino Alves da Silva, presidente da Colônia de Pescadores 19. Sr. João Kleber Teodoro de Andrade, diretor da Unipampa, Campus Uruguaiana. Sra. Mitla Kertel, representando a UNOPAR. Sr. Maurício Félix Blanco, representando a OAB, delegado André Luiz Martim Epifânio, delegado-chefe da Polícia Federal, Sr. João Carlos Batassini, representando a Emater, Sra. Jussara Rodrigues de Freitas, representando o Lions Clube de Uruguaiana, Sr. Ricardo Lima, representando a Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana. Registramos a presença também dos vereadores, a vereadora Josefina Soares Brigman, primeira secretária do Poder Legislativo, vereador Irani Coelho Fernandes, vereador João Adalberto da Rosa e Silva, vereador Marcelo Cardoso Lemos, vereador Rony Peterson Colpo Melo. Agradecemos às demais autoridades civis, militares e tradicionalistas, bem como aos representantes de entidades que hoje prestigiam esta solenidade.
Invocando o nome de Deus, declaro, neste momento, aberta a presente sessão solene do Poder Legislativo. Convido os senhores vereadores, líderes das bancadas, a conduzirem ao plenário os homenageados desta noite.
Convidamos todos para, neste momento, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Dando início às homenagens desta noite, a senhora secretária, vereadora Josefina Soares Brigman, fará a leitura do decreto legislativo de sua iniciativa, subscrito pelos demais parlamentares, que concedeu o diploma Mensageiro da Paz ao pastor Carlos Augusto Trindade Lopes.
Decreto Legislativo número 3, de 20 de fevereiro de 2015, confere diploma Mensageiro da Paz ao pastor Carlos Augusto Trindade Lopes, a excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Primeiro, artigo 1º, a Câmara Municipal de Uruguaiana, em conformidade com a resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2006, confere o diploma Mensageiro da Paz ao senhor pastor Carlos Augusto Trindade Lopes, por haver se destacado na manutenção e divulgação da paz. Artigo 2º. O diploma de que trata o presente decreto legislativo será entregue pelo presidente do Poder Legislativo em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana, ou seja, presidente. Né? Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 20 de fevereiro de 2015. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente. Vereadora Josefina Soares, secretária. Diploma Mensageiro da Paz. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2006, e de acordo com o decreto número 3, de 20 de fevereiro de 2015, confere o diploma Mensageiro da Paz ao senhor Pastor Carlos Augusto Trindade Lopes, como reconhecimento por haver se destacado na manutenção e divulgação da paz. Uruguaiana, 26 de fevereiro de 2015, vereadora Josefina Soares, secretária proponente, e vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente.
Neste momento, a vereadora Josefina Soares ocupa a tribuna do Poder Legislativo para reverenciar o homenageado.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida, já no seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores, funcionários, funcionárias, público presente e os nossos homenageados. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar viva neste momento, trazendo este homenageado para ser homenageado no Dia da Paz. Eu vou ler o currículo dele. Carlos Augusto Trindade Lopes, nascido no dia 4/9/1972 em Uruguaiana. Filiação, Barli Terezinha Trindade Lopes, em memória. João Carlos Mujica Lopes, casado há 21 anos com a senhora Cláudia Denise Lopes, pastora. Tem dois filhos, Israel Lopes, de 20 anos, e Samuel Lopes, de 16 anos. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito na PUC, formada em Teologia na Faculdade Teológica Batista de Juí, Rio Grande do Sul. Pós-graduado em História Cultural e Social pela UNESC. É isso? UNESC. Pastor da Igreja Batista de Juí. Pastor da Igreja Batista de Criciúma, Santa Catarina. Professor de Teologia no Seminário Batista de Juí, Rio Grande do Sul. Presidente da CMEU. Presidente da Junta de Missões Batista do Rio Grande do Sul. Membro da diretoria do GETAI. Trabalhos sociais e religiosos nas igrejas, escolas, hospitais e empresas. Trabalho social filantrópico e de evangelização na congregação do bairro Cabo Esquevedo. Está há 8 anos pastor na primeira igreja batista de Uruguaiana, na rua Duque de Caxias, 2596, no bairro Centro. Telefone para contato se encontra aqui. Com aproximadamente 300 membros, mais 100 jovens e muitas crianças. Assumiu os trabalhos na primeira igreja batista de Alegrete há 1 ano. Assumiu os trabalhos na primeira igreja de Itaqui há 2 anos. Também faz culto com grupos em casa de famílias na Barra do Quaraim. Atualmente está com um projeto em andamento para trabalhar com ecoterapia, cursos profissionalizantes com sede em um terreno doado para a Igreja Batista, chamado Fundação Esperança. Este é o currículo do meu querido amigo, Pastor Carlos. Aqui eu destaco a mãe dele, Marli Terezinha Trindade Lopes, e aqui se encontra o membro do GETAI, que é o... Agora esqueci o nome dele. O Dirceu, que nós trabalhamos junto, né? Então, uma querida amiga que já se foi, mas que deixou um legado para o seu filho, que hoje está fazendo aquele trabalho. Essa homenagem hoje eu trago pela Semana da Paz. Quando se fala em paz, todos nós queremos muita paz. Então, a minha homenagem é esta. O que é a paz? O que significa paz? A etimologia de paz refere-se à tranquilidade, harmonia, calma, sossego, silêncio. Em um país onde é declarada a guerra, a paz é o que o povo mais almeja. Uma família que sofre com diversos problemas, o que mais é procurado pelos integrantes é a paz. O mundo precisa de paz. A paz é um conceito que exprime a satisfação, o bem-estar, a união, a harmonia e normalmente está associada à cor branca. Em outras palavras, é por isso que eu estou de branco, viu? Em outras palavras, corresponde a um estado de calma, de equilíbrio entre o corpo e o espírito. Ao mesmo tempo em que representa a ausência de guerra, conflitos e violência. Em um local onde procura-se a paz, encontramos pessoas que disseminam a paz, os chamados mensageiros da paz. Embora o mundo necessite tanto de paz, existem pessoas, missionários, guerreiros que lutam arduamente por ela. E minha homenagem hoje é para um desses guerreiros, um homem, um marido, um pai, um chefe de família, um servo de Deus, um pastor que propaga a sabedoria em prol da paz espiritual. Há 8 anos, nosso homenageado lidera a primeira Igreja Batista de Uruguaiana. O pastor Carlos tem feito um trabalho incrível de evangelização em nossa cidade e nas congregações de nossa região, inclusive com crianças, pois acreditamos que o cultivo do bem deve ser feito desde muito cedo. Leva a palavra de Deus, onde procuram a paz, em bairros afastados, também em escolas, hospitais, aos enfermos, e recebe muitos convites para palestrar em empresas. Além disso, esse missionário estudou muito para poder pregar a palavra de Deus. Atualmente, em andamento, é a construção de um espaço para colocar em prática o projeto chamado Fundação Esperança, liderado pelo pastor Carlos. Esse projeto visa estabelecer um centro de ecoterapia e cursos profissionalizantes. Já dizia Gandhi, se queremos alcançar neste mundo a verdadeira paz e se temos de levar a cabo uma verdadeira guerra contra a guerra, teremos de começar pelas crianças e não será necessário lutar se permitirmos que cresçam com a sua inocência natural. Não teremos de transmitir resoluções insubstanciais e infrutíferas, mas iremos do amor para o amor e da paz para a paz, até que finalmente todos os cantos do mundo fiquem cobertos por essa paz e por esse amor pelo qual, consciente ou inconscientemente, o mundo inteiro clama. A maior parte dos seres humanos deseja a paz no mundo. É como um sonho coletivo. Nada de guerras, de conflitos, originados por preconceitos ou disputas políticas e religiosas. Entretanto, muitos esquecem de um detalhe. A paz é o resultado de uma construção de pessoas, grupos, comunidade e povos. Ela nasce muito antes no coração de cada um de nós. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Se tivéssemos mais amor, não teríamos tantos presídios superlotados de pessoas sem paz. A música do compositor Nando Cordel é uma bela retradução do verdadeiro espírito da paz. Um sentimento que deve estar dentro da alma dos que desejam ver o mundo mais aprimorado, do ponto de vista moral. A paz é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive em paz não perturba o mundo e nem deixa-se perturbar por ele. É claro que esse estado mental de completa paz é algo ainda um pouco distante da nossa realidade, mas o nosso papel é a do esforço constante para alcançarmos este objetivo. Quem deseja a paz do mundo deve se empenhar para ser exemplo vivo desta paz. É como uma árvore que, à medida que cresce, vai oferecendo benefícios de flores, perfumes, cor e sombra aos que estão nas proximidades. Por isso, acredite, quem quer paz, nada exige dos outros, faz a sua parte, em silêncio, e aguarde as consequências. Encerrando minhas palavras, gostaria de deixar uma linda mensagem do livro sagrado. Filipenses, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, disse de Jesus, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém.
A senhora presidente, vereadora Justaura Osório de Almeida, fará a entrega do diploma ao homenageado. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do decreto legislativo que concedeu o diploma Mensageiro da Paz ao senhor Juraci Luques Jaques, in memoriam, por proposição da mesa diretora.
Decreto Legislativo número 4, de 20 de fevereiro de 2015. Confere o diploma Mensageiro da Paz ao senhor Juraci Luques Jaques, em memória. A excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, a Câmara Municipal de Uruguaiana, em conformidade com a resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2006, confere o diploma Mensageiro da Paz ao senhor Juraci Luques Jaques, em memória, por haver se destacado na manutenção e divulgação da paz em ações de defesa ao meio ambiente. Artigo 2º, o diploma de que trata o presente decreto legislativo será entregue pela presidente do Poder Legislativo em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 20 de fevereiro de 2015, vereadora presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida e secretária, vereadora Josefina Soares. Biografia do precursor na defesa do meio ambiente. Nome: Juraci Luques Jaques. Pai: Marcírio Jaques da Cruz, trabalhador rural. Mãe: Geni Luques, do Lar. Data de nascimento: 9/7/42. Natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Casado com Sueli Fioravante Jaques há 43 anos. Filhos: Nilton César Fioravante Jaques, Carlos Alberto Fioravante Jaques e Matheus Fioravante Jaques. Com 15 anos de idade, veio com a família da localidade do Caiboté, interior do município, para viver no perímetro urbano. Estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Flores da Cunha, antigo grupo escolar Flores da Cunha, na Escola Estadual de Ensino Fundamental República do Uruguai, Escola Estadual Dom Hermeto, concluindo o ensino fundamental. Formou-se em técnico em contabilidade na Escola Técnica Cenecista de Uruguaiana. Trabalhou na Rádio São Miguel de Uruguaiana. Em 1988, concorreu a vereador pelo Partido Democrático Social PDS. Foi assessor legislativo do vereador Reinaldo Blanco da Costa, na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Fundador da CUPAMA, Associação Comunitária Uruguaianense de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente, e da Comissão Binacional do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis livres uruguaiana. Em 18 de setembro de 2011, aos 69 anos de idade, faleceu em Uruguaiana. Diploma Mensageiros da Paz, o Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2006, e de acordo com o Decreto número 4, de 20 de fevereiro de 2015, confere o Diploma Mensageiro da Paz ao senhor Juraci Lux Jaques, em memória, como reconhecimento por haver se destacado na manutenção e divulgação da paz, bem como em ações na defesa do meio ambiente. Uruguaiana, em 26 de fevereiro de 2015, vereadora presidente e vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, e vereadora Josefina Soares, secretária.
Neste momento, a senhora presidente e vereadora Jussara Osório ocupa a tribuna do Poder Legislativo para reverenciar o homenageado em nome da mesa diretora.
Quero cumprimentar, neste momento, a todas as autoridades presentes, agradecer pela presença, demais autoridades já citadas pelo protocolo. Quero, nesse momento, me dirigir de uma maneira muito especial à família de Juraci Lux Jaques, nosso homenageado em memória da noite de hoje, o Leandro Jaques Mateus, sobrinho, o Mateus Fioravante Jaques, seu filho, Clóvis Lux Jaques, seu irmão, a Sônia Lux Jaques, sua irmã, a Maria Solange Lux Jaques, também sua irmã, e a Ângela Beatriz Neuhaus Jaques, sua cunhada, que estão presentes hoje aqui conosco. Esta é uma homenagem da mesa diretora, por indicação do vereador Egídio Carvalho, que sente não poder estar conosco nessa noite, já que está em Porto Alegre por motivos de saúde. Algumas palavras. Todas as palavras seriam insuficientes para poder homenagear a figura de Juraci Lux Jaques, mas, de qualquer maneira, nós vamos fazê-lo. Quero lembrar, nesse momento, que a história universal comprova que os povos que se desfizeram dos seus recursos naturais empobreceram, se tornaram escravos e desapareceram do mundo. Juraci Lux Jaques, um homem que conseguiu unir o discurso ecológico à prática através das suas ações fortes e coerentes, colocando sempre a questão ambiental onde quer que estivesse e que encontrasse oportunidade para fazê-lo, alertando, inclusive, muitas vezes, para os desastres ambientais que nós temos acompanhado hoje no nosso dia a dia, em qualquer parte do município, do estado, do país e do mundo. Acreditar nas pessoas e na capacidade que temos de criar um mundo melhor, esse também foi sempre a visão de Juraci Lux Jaques na sua expectativa de que realmente nós poderíamos fazer a nossa parte. E ainda, na verdade, hoje estamos ainda muito aquém do sonho do nosso querido Juraci Lux Jaques. Essas são palavras minhas, mas eu tenho aqui as palavras do vereador Egídio Carvalho, que diz o seguinte: quando recebi a responsabilidade de reverenciar alguém relacionado ao meio ambiente, não tive dúvida de que o meu escolhido surgiu um detalhe. Alguém havia sido homenageado pela Câmara, jamais havia sido alguém homenageado pela Câmara em memória, porque a pessoa escolhida seria Juraci Lux Jaques, já falecido. Nos critérios de escolha da Câmara, nunca antes alguém já falecido teria sido homenageado. Fiquei contente quando a minha proposta foi aceita por unanimidade. Por quê? Juraci foi a primeira pessoa a falar em consciência ecológica em nossa cidade, quando ainda poucas pessoas tinham conhecimento do que significava meio ambiente. Há 40 anos atrás, Juraci dedicou-se a combater a poluição do Rio Uruguai, o desmatamento, a preservação dos animais silvestres, lutando sempre contra os infratores e a favor da natureza. Na época, Uruguaiana contava apenas com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Os órgãos e as ferramentas eram poucas e limitadas na época. No dia 5 de junho de 1989, Juraci fundou a ACUPAMA, Associação Comunitária Uruguaianense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente. E, a partir daí, passou a promover palestras, participar de congressos, enfim, eventos que buscavam conscientizar o cidadão de que o planeta, dentro de poucos anos, estaria passando por uma imensa dificuldade. Juraci Luques Jaques também participou com o então vereador Roberval Beregaray de Azevedo da elaboração do livro O Despertar de uma Consciência Ecológica, esse que até hoje serve de orientação para jovens e adultos do quanto é importante cuidarmos do mundo em que vivemos. Juraci Luques Jaques dedicou sua vida a uma causa nobre de significativa importância para a nossa história, sendo que nunca foi remunerado pelo trabalho que prestou ao seu município, ou seja, sempre foi um voluntário pela causa. Seus familiares, que aqui estão nesse evento, neste momento, na Câmara de Vereadores, estão, com certeza, com orgulho, recebendo esta comenda de quem teve como meta uma causa nobre e justa. Juraci Luques Jaques merece mais do que a nossa admiração, pelas suas conquistas, mas também pelas incontáveis vezes que demonstrou seu amor e carinho por esta que é a nossa cidade, por nós que somos o seu povo e por tudo que temos e devemos à nossa natureza. Portanto, é o momento de dizermos, e que esse seja um coro dos anjos e dos céus quando a gente agradece, dizendo: obrigada, Juraci. Muito obrigada.
Neste momento, a senhora presidente vereadora Jussara Osório fará a entrega do diploma ao filho do homenageado em memória, Matheus Jaques. A senhora secretária fará, neste momento, a leitura do decreto legislativo que concedeu a medalha e o diploma Mensageiro da Paz ao senhor José Ricardo Pavim, por indicação da comissão organizadora da 19ª Semana da Paz, aprovada pelo plenário do Poder Legislativo.
Decreto Legislativo número 5, de 20 de fevereiro de 2015, confere a medalha e o diploma Mensageiro da Paz ao senhor José Ricardo Pavim. A excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Uruguaiana, em conformidade com a Resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2006, confere a medalha e o diploma Mensageiro da Paz ao senhor José Ricardo Pavim, por haver se destacado na manutenção e divulgação da paz. Artigo 2º. O diploma de que trata o presente decreto legislativo será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 20 de fevereiro de 2015. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente. Vereadora Josefina Soares Brigma, secretária. Diploma Mensageiro da Paz, o Poder Legislativo Municipal, conforme estabelece a Resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2006, e de acordo com o decreto número 5, de 20 de fevereiro de 2015, confere o diploma de Mensageiro da Paz ao senhor José Ricardo Pavim, como reconhecimento por haver se destacado na manutenção e divulgação da paz. Uruguaiana, em 26 de fevereiro de 2015, vereadora Josefina Soares Brigma, secretária, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente.
Convidamos a senhora Eliane Rezes a fazer uso da palavra em nome da comissão organizadora da 19ª Semana da Paz.
Boa noite às autoridades mencionadas no protocolo, homenageados, senhoras e senhores e tradicionalistas. Venho falar em nome da comissão organizadora da 19ª Semana da Paz 2015. Reunido com patrões, autoridades, precisamos destacar as pessoas que, de uma maneira ou de outra, sempre estão nos ajudando. Venho falar do senhor José Ricardo Pavim. José Ricardo, nós, em nome da comissão, se hoje ficássemos aqui a noite toda falando sobre a tua pessoa, sobre todas aquelas coisas boas que tu sempre nos traz, com a tua alegria, sem ser mesquinhado, seja para qualquer coisa que for. Nascido em Passo Fundo, no dia 6 de janeiro de 1971, no Hospital São Vicente de Paulo, filho de Nelson Pavim e Valéria Pavim, tendo mais 6 irmãos, um já falecido. Aos 7 anos de idade, já ajudava seus pais, que tinham uma pequena leitaria e um armazém, o segundo mais antigo de Passo Fundo. Aos 4 anos, incentivado pelo seu pai, que era patrão do quadro de laçadores, começou na invernada artística Lalau Miranda, logo após Getúlio Vargas, que foi posteiro da invernada. Aos 12 anos, junto com seu irmão e um grupo de amigos, fundaram o Grupo Nativista Raiz Nativa. E, aos 14 anos, começou a trabalhar em uma autoelétrica e estudar à noite, parando no segundo ano do ensino médio. Casou-se, aos 17 anos, com Marinês de Souza Pavim, e tiveram 3 filhos, Luiz Carlos, Luiz Augusto e Luiz Henrique Pavim. Em 1996, mudou-se para Uruguaiana, cidade que ele acolheu e desta pretende nunca mais ir embora. Dia 1º de abril de 1996, começou sua microempresa, Autoelétrica Faisquinha, que, com a ajuda de sua esposa e filhos, até hoje consegue mantê-la. Em 2006, comprou 2 cavalos e, junto de sua esposa e seus filhos, começaram a participar de rodeios. Porém, Luiz Carlos e José Augusto abandonaram os rodeios, pois trabalhando e cursando faculdade. E ainda o acompanha Luiz Henrique, mais conhecido nos rodeios por Chispinha. Em 2007, começaram a fazer parte do Piquete Pitangueira, filiado à Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, CTU, onde, em 2010, passou a ser patrão da entidade. Em 2012, começou a participar do Piquete Lorival Dias de Freitas, do seu amigo José Olímpio Casagrande e família. Este é o resumo da vida dessa pessoa, que é conhecida por seus amigos e companheiros pelo carinhoso apelido de Faisquinha. Faisquinha, esta é uma pequena lembrança pelo muito que tu fez e faz pelo nosso movimento. Continue essa pessoa simples e um verdadeiro tradicionalista. Também escolhemos, para homenagear essa noite em memória, uma pessoa que, onde passava e onde estava, sempre levando muita alegria. E é assim que temos que lembrar do seu Leomar Evaldo Bertoldo. Nasceu em 23 de julho de 1950, natural de Agudo, na época pertencente ao município de Cachoeira do Sul, filho de Antenor Bertol e Elma Esol Bertol. Estudou em Agudo, onde completou o ensino primário. Trabalhou em Agudo, ajudando seu pai na lavoura até 1971. Após, mudou-se para o município de Itaqui, onde iniciou sua caminhada na atividade orizícola na Fazenda Barbosa, às margens do rio Ibicuí. Em julho de 1972, casou-se com Cláudia Rubner, natural do município de Restinga Seca. Em 1975, mudou-se para a localidade da barragem Sanchuri, no município de Uruguaiana, onde o senhor Casa Grande iniciou, com o senhor Casa Grande iniciou uma grande amizade e seu envolvimento com o tradicionalismo da quarta região. No ano de 1976, firmou o contrato com o embaixador João Batista Luzardo e foi plantar na Fazenda São Pedro, na época, distrito da Barra do Quaraí, permanecendo ali por 7 anos. Ali tomou gosto pela pesca, que virou seu divertimento preferido. Em 1991, do seu casamento nasceu seu único filho, o médico veterinário Guilherme Thiago Bertol. Em 1983, adquiriu uma fração de terra na localidade Cerrito, em Uruguaiana, onde iniciavam as atividades na agropecuária Bertol e da Granja São Felipe, na plantação de arroz e na criação de gado. Em 1988, ingressou no Lions Clube de Uruguaiana, ocupando várias funções na diretoria e tendo uma destacada atuação nas diversas atividades beneficentes do clube. Na Igreja Congregacional Evangélica Luterana do Brasil, fez parte da direção social e atuava de forma voluntária nas atividades. Em 2003, foi um privilégio para o Clube dos Fuzileiros Navais de Uruguaiana contar com sua presença junto ao quadro social, onde ativamente participava com seus familiares nos eventos sociais e nas pescarias, acampamentos com os amigos às margens do rio Uruguai. Em setembro de 2014, recepcionou na Granja São Felipe a cavalgada da a diretoria da 4ª Região Tradicionalista e os integrantes da cavalgada que conduziam a chama crioula para a abertura da Semana Farroupilha de 2014 em Uruguaiana. Na ocasião, ele próprio, com sua contagiante e coração sempre aberto a novas amizades, preparou e serviu a todos um suculento risoto à italiana. Preparou o local para o descanso da peonada e para os animais que participavam da cavalgada. Muito feliz com os visitantes, fazia planos para receber novamente este ano de 2015. Lamentavelmente, aos 67 anos, faleceu no dia 11 de novembro de 2014, em sua propriedade rural. Nós, por respeitar e não contrapor ao desígnio divino, pedimos a Deus que conceda ao amigo Leomar o melhor lugar no céu, à sua família e aos seus inúmeros amigos, desejamos o melhor conforto de terem convivido com um homem abençoado que só deixou lembranças boas. Por fim, nós, aqui, nesta cerimônia, com imensa saudade, queremos reconhecer sua amizade e reverenciá-lo principalmente pelo plantio de sementes de bondade, humildade, sinceridade e amizade, qualidades que essas contribuem para a paz entre os homens. Muito obrigada. Deixo aos amigos uma breve mensagem. Amigos, amigos são como o vento, é impossível prendê-los entre as mãos. Eles, às vezes, tem outra direção, um carinho que não é nosso. Às vezes, furacão invadindo nossa vida. Às vezes, brisa acariciando nossa alma. Às vezes, perto, às vezes, longe, mas eternamente em nossos corações. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o senhor José Olímpio Casagrande para fazer a entrega do troféu ao Guilherme.
Nós convidamos, neste momento, a senhora Eliane Rezes a proceder à entrega do diploma Mensageiro da Paz ao senhor José Ricardo Pavim. E a senhora presidente fará a entrega da medalha Mensageiro da Paz ao homenageado.
Senhoras e senhores, quero, nesse momento, colocar à disposição dos homenageados que desejarem fazer uso da palavra. Fiquem à vontade, pode usar a nossa tribuna.
Boa noite a todos, ao pessoal que se encontra aqui, todos presentes, como já foi dito o nome das autoridades. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por nós estar todo mundo reunido, por ser uma Semana da Paz, das pessoas que me indicaram, como é que se diz, a gente é homenageado quando as pessoas indicam, né? Então, e como nós temos na Semana da Paz, só faço um pedido, bem breve, porque não fiz nenhum rascunho. Como nós temos a Semana da Paz, cada um conseguir plantar um pouco mais de paz, como falaram aqui, no meio ambiente, no que puder fazer para ajudar os outros, para ajudar uma criança, para ajudar um cidadão que está no meio das drogas, em qualquer coisa errada. Nisso aí nós temos muitas coisas, que, como falaram antes, é igrejas, templos, qualquer tipo de religião é bem-vinda. E outra coisa é os nossos CTGs, que eu acho que dentro do CTG também se vinga bastante paz, bastante alegria, bastante harmonia e bastante respeito por todo mundo. Então, já que estamos na Semana da Paz, vamos plantar um pouquinho mais de paz no coração de todo mundo. Muito obrigado.
Uma boa noite a todos, cumprimentar as autoridades presentes, também aos nossos vereadores e cada um dos que aqui estão presentes. Eu me sinto grato e até quando soube da notícia da homenagem, me senti assim, até surpreso no primeiro momento, mas agradecido. E eu sei que esse tema tão falado, tão almejado, mas às vezes pouco experimentado, né, nos nossos dias, é um grande desafio. Mas eu, pensando nisso, e hoje até pensando nessa homenagem, vindo para cá, lembrei que acho que todo o evento começa por alguém. E eu lembrava de Noé, um personagem bíblico, que, na verdade, viveu num tempo tão difícil, talvez tanto quanto o que nós vivemos nos nossos dias, em todos os segmentos, na família, às vezes nas relações de trabalho, às vezes na própria estrutura política, tantas desavenças, tanto desencontro. E quando eu fico pensando nisso, lembrando da figura de Noé e me reportando dele, eu gostaria de deixar duas coisas que eu acho importante, que eu acho que para esse tema se torne realidade em nossos dias, eu até tenho entendido da seguinte maneira, que nós não precisamos e não podemos ter medo de nos levantar em meio à multidão. Quando nós pensamos na vida de Noé, no momento em que Noé vivia, talvez poucas pessoas tinham condições ou capacidade ou até ânimo de se levantar e proclamar e promulgar uma nova ideia de que poderíamos viver a vida diferente. E Noé, no meio da multidão, se levanta, apesar talvez das críticas, da oposição, das adversidades, e ele anuncia que pode ter um mundo diferente. E ele inicia uma caminhada e, no fim, ele recebe o título de o homem que proclamou a justiça no meio de injustiças. Então, eu, pegando o exemplo de Noé, eu diria que não tenhamos medo de nos levantar no meio da multidão. Até eu coloquei uma frase para mim que pessoas que fazem diferença são diferentes. E no que diz respeito a isso, também são nas nossas posturas e na maneira com que nós nos levantamos. Mesmo que, às vezes, a nossa voz pareça ser tão fraca diante da multidão que muitas vezes grita em coro por uma outra realidade. Então, não tenhamos medo de nos levantar. Segunda mensagem que eu entendo da vida de Noé e coloquei aqui para mim, para dividir com todos também, não tenhamos medo de fazer algo, ainda que seja pela primeira vez. Eu acho que muitas vezes, no que diz respeito a proclamar a paz, muitas vezes somos desafiados a fazer algo que talvez muitos pensaram, muitos acham bonito, mas que até o momento ninguém fez. Então, às vezes, somos chamados para fazer algo, ainda que seja pela primeira vez. E que nós não venhamos ter medo de crer que as coisas podem ser diferentes. Noé construiu uma arca, um barco. Temos aqui a arma, a Força Armada Marinha presente aqui. Noé construiu um barco no meio de um lugar deserto, num lugar onde ele não poderia navegar com aquilo que ele estava construindo, mas acreditando que poderia fazer a diferença com a sua vida. Ele se levanta para fazer algo que até então, naquele lugar, nunca ninguém tinha ousado fazer. Noé acreditou. E Noé se levanta num deserto para fazer algo que ninguém tinha feito. Talvez muitas pessoas criticaram, zombaram, talvez ele foi motivo de piadas, talvez foi motivo de chacotas, talvez algumas, se fosse como nos nossos dias, algum programa humorístico teria representado Noé com a sua construção, talvez no meio do deserto, mas Noé teve a coragem de fazer algo, mesmo que ele nunca tivesse experimentado. E eu entendo que nos nossos dias, cada um de nós pode ser um propagador da paz, fazer coisas que talvez até então ninguém fez, de se posicionar de forma que talvez até então ninguém tenha se posicionado. Mas o fruto disso é que hoje nós estamos aqui. Diz que Noé fez algo que ninguém tinha feito, e por a iniciativa de Noé, hoje nós colhemos os frutos. Noé começou algo diferente. E eu acredito que às vezes com pequenos gestos, com pequenas iniciativas, nós sim podemos fazer diferença. Eu sei que muitas vezes, em vários âmbitos, aí, as pessoas estão desacreditadas. As estão desacreditadas da política, estão desacreditadas da economia, estão desacreditadas até do outro. Às vezes as pessoas, esses dias, lendo um adesivo num carro dizendo que ele amava mais os animais do que as pessoas. Eu amo os animais. Gosto, tenho animais também, mas a descrença no outro está tão difícil. E hoje nós precisamos nos levantar e voltar a crer no outro, apesar do outro ser o outro, para que possamos ver uma sociedade diferente. E como igreja, e como pastor, mas independente disso, eu creio que cada um de nós podemos sim nos levantar e fazermos a diferença. E por último, para me encerrar essa minha palavra, imaginando que se Noé estivesse aqui nessa tribuna e estivesse falando algumas coisas para a vida de cada um do que aqui estão, eu imagino que Noé diria que nós podemos fazer a diferença. Eu acredito que nos dias de Noé haviam muitas indiferenças, haviam muitas injustiças, e Noé, apesar de estar só, apesar dos apesares, ele acreditou que ele poderia se levantar e fazer a diferença. Ainda que essa diferença alcançasse no primeiro momento somente a sua estrutura familiar. Porque diz que entre os que estavam na arca, primeiramente estava só a família. Mas tomara Deus que nós pudéssemos hoje encontrar pessoas que estivessem dispostas a fazer diferença, pelo menos dentro da sua casa. Pelo menos nesse ambiente de poder deixar, como hoje vimos aqui, mensagem para o filho, que fica depois, sobre a forma com que se apresentou, sobre a forma com que tratou assuntos importantes, deixarmos um legado para os outros. Então, se Noé estivesse aqui, ele poderia dizer para a gente, não tenha medo de se levantar, uma única pessoa pode fazer a diferença. E que Deus nos ajude, que cada um de nós possamos também seguir exemplos como esse. E porque falava de Noé, e pensava na vida de Noé, me lembrei de alguém que para mim hoje estão nas memórias, que é a vida da minha mãe. Ela ousou crer que a vida do seu filho podia ser diferente.
E por causa da postura dela, talvez até num primeiro momento solitária, ela, hoje está aqui meu pai, está presente aqui também. Foram pessoas importantes na minha vida. A minha mãe está em memória, mas muitas vezes ela lutou pela minha vida, se posicionando de uma forma incansável, para que hoje eu me tornasse um homem de Deus. Pois nem sempre assim fui, mas me tornei, porque ela se levantou acreditando que poderia ser diferente. E eu então me tornei esse homem, e outras pessoas, que talvez eu podia aqui elencar inúmeras pessoas que cruzaram a história da minha vida, que talvez sem ter uma remuneração, sem pedir algo em troca, acreditaram que o outro pode ser mudado quando nós assumimos o compromisso de fazermos a nossa parte. Então, nessa homenagem de ser mensageiro da paz, tenho dedicado a minha vida para isso, mas sei também que essa é uma tarefa, não de uma única pessoa, mas que começa por uma pessoa. Então, que Deus nos ajude a começarmos por nós, no lugar onde estamos, no lugar onde Deus nos permite estar, talvez com um uniforme, talvez com um cajado de um legislativo ou de um executivo, ou talvez simplesmente como um cidadão, mas que possamos fazer a diferença, nos posicionando para que nos nossos dias a paz não seja apenas uma utopia, algo no imaginário que a gente não sabe onde está, mas que possa ser uma realidade por onde nós passamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.
Neste momento, ocupa a tribuna do Poder Legislativo o vereador Marcelo Cardoso Lemos, que fará a locução à paz em nome da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Que missão falar depois do pastor, não? Boa noite, colegas legisladores, nossa presidente Jussara Osório, obrigado pela honra. Nossa vice-prefeita Neraí Kaufmann, nossas Forças Armadas presentes, especial meu particular amigo, nosso comandante Marcos, querida amiga, coordenadora da 4ª Região Tradicionalista, Eliane Rezes, avó do B, os homenageados, que têm todos os méritos e toda a gratificação do povo de Uruguaiana e das entidades. Muito obrigado, os em memória e os que se fazem presentes aqui, meu amigo Faisquinha. A etimologia da palavra paz remete ao latim pax, que na língua dos romanos pode ser definida em dois sentidos, um positivo e um negativo. No sentido positivo, pax quer dizer tranquilidade, quietude, serenidade. No sentido negativo, pax é ausência da violência. E o dicionário Aurélio define paz como a ausência de guerra. Um tanto simplório, tendo em vista, se nós guardarmos essa sequência, amor seria apenas a ausência de ódio. Os nossos adultos de hoje em dia, sem paz, um dia foram crianças. E como crianças foram ensinados por alguém. Ensinados a terem preconceitos, a odiar uns aos outros, brigar por ninharias e guerrear com uma convicção tão grande que não pode ter outra origem que não seja a tolice humana. O físico alemão Albert Einstein disse que não podemos manter a paz pela força, mas sim pela concordância. O também alemão Schopenhauer disse que a paz provém do silêncio. Quem não fala o que não pensa, tem paz. Já o francês Bonaparte, Napoleão, afirmou que a paz não tem valor se não for uma paz com glória. E o grego Aristóteles pregava que o objetivo das guerras é a paz. Por último, o italiano Domenico De Masi, autor do livro do best-seller O Ócio Criativo, disse que em algum momento da história da humanidade, todos acharam possuir o modelo pacífico mais vencedor. E por causa dele, defenderam ter o direito de colonizar todo o resto, apropriando-se dos recursos alheios. os imperadores com seus exércitos, o iluminismo com seus filósofos, o liberalismo com seus economistas, o comunismo com seus ideólogos, cada qual ao seu turno teorizou sua doutrina de paz e tentou impor ao planeta. Impor com suas armas, com sua cultura, com sua mídia e até mesmo com a sua fé. Deus, Zeus, Oxalá, Alá, Oxum, Jeová, Buda, Já, tantos nomes para designar o mesmo Deus de paz. Pastor Carlos, Padre Flávio, o Dr. David Barrett, maior especialista do mundo sobre religiões, publicou no seu Boletim Internacional de Pesquisa Missionária de 2012 que temos aproximadamente 11 mil religiões diferentes no mundo e que nos próximos 25 anos devemos chegar a 15 mil religiões diferentes. Não acredito que alguma dessas religiões pregue outra coisa que não seja a paz. Talvez algumas visões distorcidas de alguns fanáticos possam levar a conflitos. Mas nós, os seres humanos, somos seres religiosos. Em consequência, somos seres de paz. Por vezes parece que todo o resto do mundo, todo o mundo, é um homem burro. Do tipo que recebe uma flecha venenosa e se recusa a retirá-la, enquanto não entende os detalhes referentes à flecha e à sua fabricação, quando a sua prioridade deve ser retirar a flecha para salvar a sua vida. A maioria de nossas dúvidas e debates diários são tão pequenos e têm tão pouca serventia que é impossível entender como ainda não os ignoramos, assim alcançando a paz em plenitude. Exemplo disso, nossas brigas familiares e conjugais. Pneu furado, a roupa que não foi passada direito, a geladeira que alguém esqueceu aberta, o cabelo na pia, um tom de voz diferente do cônjuge quando acorda. Seja o que for, 99% das nossas discussões são completamente ridículas. Devemos amar ao próximo, cumprir as leis, lutar para almejar, para conquistar o que nós almejamos, descansar quando for merecido, mas sem esquecer que a paz não é o que está externo. A paz está aqui e aqui. São milhões de pessoas que lutam e lutaram pela paz diariamente no mundo. Nossos homenageados aqui hoje representam a si e a essas pessoas. Feliz é a comunidade que tem pessoas pacíficas como líderes. Pax vobiscum, que a paz esteja convosco. Muito obrigado.
Ao término desta solenidade, nós queremos novamente, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a presença dos senhores convidados, das autoridades aqui presentes, em especial dos familiares dos nossos homenageados e aos nossos homenageados, e convidamos todos a cantarmos o hino rio-grandense.
Encerrando, então, essa nossa sessão solene, eu quero dizer da satisfação, na condição de presidente dessa casa, de ter a primeira sessão solene com o tema Pela Paz. É a nossa intenção, sempre, todos os vereadores, trabalhar com resultados exatamente voltados para a paz. E nós acreditamos, pastor Carlos, que as coisas possam realmente ser diferentes também através do nosso trabalho. Invocando, então, e agradecendo a presença de todos, invocando o nome de Deus, declaro, neste momento, encerrada a presente sessão solene. Muito obrigada a todos.
Nós queremos solicitar aos nossos convidados que aguardem um momento enquanto fazemos o registro oficial aqui, a foto com as autoridades, os nossos homenageados, para logo após, então, ser liberado para os cumprimentos.